Pois é, nós estamos vivendo uma das épocas mais gostosas do ano, de muita festa, de muita comida típica, principalmente para o nordestino. Mas o São João é celebrado no Brasil como um todo. O que muita gente esquece é que essa época de festa e muitas vezes de férias, também não devemos esquecer daqueles cuidados básicos com a saúde. Principalmente para algumas pessoas que têm algumas doenças, algumas patologias crônicas, entre elas o diabetes. Então, aqui nesse programa especial de hoje, do São João, eu vou bater um papo com a coordenadora da Coordenação de Educação e Diabetes da CESAB, também do Centro de Referência, que é o CEDEBA. Nós vamos falar sobre a importância de cuidar da saúde também nesse período. Meu bate-papo é com Graça. Meu bate-papo é com Graça Velanes. Olá, Graça, tudo bem?
Obrigada, Patrícia, tudo bem.
Então, Graça, nós vamos bater um papo sobre esse período de festa, né? Nossos queridos idosos e crianças que têm diabetes, eles precisam se cuidar também nesse período?
Com certeza, esse período de festa junina é um período que é o Nordeste, né? Muita festividade. E dentre essas festas típicas do junino, o mais badalado é a festa de São João, né? Que tem as suas peculiaridades muito importantes em relação aos pacientes que têm diabetes, né? Envolve muita comida, envolve também alguns vestuários que devem ser agregado também ao seu habitat, né? Também a questão dos calçados. E muitas outras coisas voltadas para o autocuidado. Então, eu acho que vale a pena a gente descrever um pouquinho de cada um, para que cada um, né, que vá viajar, que vai aproveitar seu São João, já saia, né, saia do seu habitat com segurança.
Então, vamos lá falar sobre cada um deles. Vamos começar pelo mais simples, depois chegamos nesta parte da nutrição e das medicações, que são bastante importantes. Você falou em vestuário e calçado. Que tipo de cuidado específico sobre esse item deve ser observado?
Isso. Veja bem, Patrícia, os diabéticos, eles tendem muito a ter algumas dificuldades nos pés, principalmente os diabéticos com idade, né, que já tem mais de 5 anos de diabetes, e pela própria idade, os pés ficam muito ressecados. Então, geralmente nessa época do ano, as pessoas se deslocam muito para o interior, onde à noite, que é comemorado São João, a noite é fria, né? E a gente sabe que o tempo frio requer hidratação da pele. Os pés ressecados, eles tendem muito a rachar, né? Que já é uma porta de entrada a processo infeccioso. Então, qual é a recomendação básica? Que as pessoas usem um calçado ajustado, né? Não é um calçado nem apertado, nem folgado, um calçado fechado, com meia, não esquecendo das meias, né? Porque a gente sabe que o pé no calçado sem a meia forma atrito, que também pode predispor a ferimentos. Isso é um ponto em relação à hidratação. Outro ponto também é em relação até aos fogos, né? Porque nos fogos, são jogados muito bombas, traques, essas coisas habituais. Até a própria fogueira também acesa pode, né? Geralmente uma cinza, se o pé estiver aberto, ele pode também queimar. Então, a recomendação também justamente o sapato fechado. Outra coisa também que a gente sempre coloca é não usar sapato nesse período alto, né? Porque o salto alto, ele também, as pessoas, ele perde um pouco de equilíbrio, pode torcer o pé, além da falta da hidratação, ou seja, formar rachadura, além da probabilidade de queimar, também os pacientes podem também torcer o pé. Isso causar realmente uma inconveniência muito grande, né? Uma festa que seria brilhante, ele teria assim ter que diminuir esqueci, viu? Corta aí. Dá para cortar?
Dá sim, vamos depois editar direitinho. O que é que tem com relação aos pés, você falava?
Em relação aos pés, então, em vez dos pacientes estarem brincando, né? Eles estariam realmente em hospital, ou então numa UPA para tratar dos seus ferimentos.
Então é importante ter esse tipo de cuidado, né? Desde o momento da viagem.
Básicos.
Agora, o paciente de diabetes também que vai ficar durante muito tempo, alguns já têm comprometimento, Graça, com relação à circulação, né? E aí eles vão ficar durante um período, às vezes, muito longo, ou no transporte particular, ou nos ônibus de viagem. E tem alguma recomendação nesse sentido?
Com certeza, Patrícia. Nem só em ônibus, mas também em carro particular. As pernas, eles devem realmente andar um pouco a cada uma hora, dar uma caminhada, né? Para circular durante 15 minutos, porque a tendência dos pacientes também é ter uma redução da circulação. Né? E você sabe que uma circulação, uma má circulação, ele também vai causar também danos para os membros inferiores. Então, por isso que é importante as viagens longas, a gente parar sempre uma hora e fazer os exercícios. Mesmo não podendo parar, mas fazer um alongamento, né? Movimentar os pés, tirar o calçado, movimentar, pegar as mãos e fazer os exercícios básicos para evitar formigamentos. Formigamento significa diminuição da circulação local.
Agora, essas viagens também longas, aí para o nosso paciente aí, diabético, que vai submeter a isso, o cuidado com a alimentação. Nós sabemos que o diabético, ele precisa manter de forma regular a sua alimentação, sua nutrição, por conta do risco da hipoglicemia. Fala um pouco disso.
A gente costuma dizer que o tratamento de diabetes requer o quê? Uma educação, que o paciente, a partir do momento que ele vai na unidade de saúde, ele recebe orientações básicas de todas as equipes, de toda a equipe de saúde. Faz parte também do seu tratamento o uso do medicamento, que pode ser oral, né? Ou comprimido, ou pode ser através de insulina. E também através da alimentação. Uma alimentação balanceada, feito, né, o seu plano alimentar pela nutricionista, independente de ser consultório privado ou em serviço público, sempre há disponibilidade de uma nutricionista para fazer o seu plano alimentar. Né? O que chama atenção, de um modo geral, nesse período, são as comidas típicas, como o mingau de milho, o bolo, né, o bolo de ovos, o bolo de carimã, o bolo de aipim, o amendoim cozido, a pipoca de panela. Então, esses alimentos que, na verdade, a gente não está no cardápio diário e nesse período a gente inclui. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A substituição dos alimentos, né? De uma forma bem equilibrada. Por isso que a gente deve, antes de viajar, antes de qualquer viagem, sempre procurar a equipe de saúde para ajustar os alimentos que está contido no plano alimentar, né? A gente sabe que a gente tem que fazer 6 refeições básicas no dia: o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia, que significa tomar um mingau ou fazer uma leve refeição antes de dormir. Não, mas para isso a gente precisa realmente procurar o nutricionista, que é o profissional mais recomendado para ajustar esse plano, certo?
Sim.
Então, entendendo o quê? Nada é proibido, né? Existem algumas restrições, tipo o açúcar, o amendoim, caramelado, mas, de uma maneira geral, os alimentos, eles podem ser consumidos. E a gente também tem que, o diabético, ele tem que se incluir numa festa. A gente não pode se excluir. Para isso, a gente precisa realmente de um acompanhamento da nutricionista, previamente à viagem.
Nós estamos conversando com Graça Velanes, que é da Coordenação de Educação e Diabetes da CESAB. Estamos exatamente fazendo isso, educando, instruindo. Às vezes, o que falta para esse paciente, Graça, é a orientação. É muito comum ouvir, eu tenho ouvido de algumas pessoas que convivem com o diabético, dizendo, mas você é muito teimoso, você é muito teimosa, você sabe que não pode comer isso, ou sabe que não pode fazer e faz. E a gente vê ao mesmo tempo nessas mesmas casas, com essas mesmas pessoas, mesas fartas, cheias de guloseimas. Então é muito difícil para quem passa pelo problema, primeiro se conscientizar, se educar e se conter, sobretudo em momentos como esse. Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas que se sentem angustiadas? Às vezes elas nem querem, não vou poder comer nada, então para que ir para lá? Para ficar triste? O que você diria nesse sentido?
Bem, veja bem, se cada um diabético, né, pessoa que tem diabetes, participar de algum grupo de educação, eles vão ver que nada para o diabético é proibido. Ele pode participar de eventos festivos. E nem por isso ele vai deixar de participar desses momentos, que é o momento que ele está com a família, é o momento que ele está com os amigos, e ele pode sim levar uma vida saudável, controlando o seu diabetes, participando de todos esses momentos. Então, o processo do autocuidado é um processo que vai ser trabalhado, né, internamente, discutido com a equipe de saúde, com o nutricionista, o enfermeiro, o médico, o assistente social. E lembrando que cada um desses profissionais tem algo a dar, né, tem algo a orientar, e aí ele começa a fazer o quê? Encher a sua malinha de informação. Uhum. Isso que a gente chama o autocuidado, né? É fazer com que o paciente ele tenha autonomia, mas autonomia vigiada. A gente jamais vai dizer, você pode comer, né, comidas típicas juninas. E aí, qual é a quantidade? Qual é o valor do alimento que ele deve consumir, né? Então, além da quantidade, é o valor calórico desse alimento. A mesma coisa em relação ao calçado. Geralmente as pessoas dizem assim, não, só vou usar tênis, sabe? Mas será que ele pode usar um outro calçado, né? Claro que pode. Então a gente dá essas ferramentas importantes para que ele também tenha autonomia, né? Essa autonomia a gente chama autocuidado. Isso é muito importante. Por isso que é importante ele visitar o paciente tipo 2, aquele adulto, né, que já tem diabetes, que só usa comprimido, que está bem controlado, visitar a equipe de saúde na unidade de saúde 2 vezes por ano. Mas se ele estiver descontrolado, ele vai com mais frequência à unidade, justamente para a gente estar ajustando essa questão do controle glicêmico com a vida dele no dia a dia.
Isso que eu queria falar agora, exatamente sobre o controle, né? Todos sabemos que o diabetes é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E aí o que que ocorre? Primeiro, aquele paciente que pode estar todo compensadinho, todo ajustado, porque vinha ao longo desse período se cuidando, mantendo a sua dieta, tomando a sua medicação, e que agora, nesse período de festa, relaxa. E aí isso pode virar uma bomba, né? Pode ser muito, ter um retorno muito negativo para ele. O que que pode acontecer em descompensar? E dizer, ah, não, eu vou aproveitar São João uma vez só no ano e eu vou aproveitar. Então, aquele paciente que vinha todo controlado, ele pode ter um pico e aí ter a hiperglicemia, que seria outro problema para ele?
Assim, são vários fatores com que esse paciente, nesse período, ele relaxa um pouco, né? Ele tem uma glicemia um pouco descompensada. Eu digo, como eu sempre digo, é aquele paciente que, na verdade, ele não está sendo autocuidado. Então, na verdade, seria assim. Primeiro, levar, ver os insumos que, na verdade, ele faz uso diariamente. Ele faz uso de insulina, então ele tem que levar o quê? O frasco da insulina, ele tem que levar a sua seringa, né? E a receita, não esquecendo que a receita é fundamental para que o paciente, quando viaja, leva, porque ali tem a dose correta e o horário correto da dose que ele vai usar, né, no seu dia a dia, nas 24 horas. Então, uma das coisas que pode ocorrer é o esquecimento. Outra coisa também é o esquecimento do comprimido, né? Ele acha que está com a glicemia descompensada, não é insulina, é comprimido, e ele pode levar 2 dias sem tomar o medicamento. Aí, observe, sem tomar o medicamento e comendo uma quantidade a mais do que está no seu plano alimentar. Isso aí é outro fator. Outra coisa também é a falta da ingestão de líquido, né? Porque no frio, o que é que tende? A gente não perde muito líquido. E a gente sabe que se alimentando com essas guloseimas, o sangue fica mais concentrado. Então, as pessoas também esquecem de tomar líquido, né? Líquido, digo água. Então, são os cuidados básicos que, na verdade, as pessoas relaxam um pouco e o açúcar tende a descompensar.
Isso. Então, nesse transporte da insulina, qual seria a orientação? Tem gente que coloca na bolsa, de qualquer forma, vai fazer viagem longa. Quando chega no local, também não tem o local ideal para guardar. Então, a melhor forma de transportar e, chegando ao local da viagem, como guardar esta insulina?
Veja bem, Patrícia, os frascos de insulina, hoje em dia todo mundo diz assim, saiu daqui, pode botar, quem usa insulina e não tem geladeira, um lugar que vai, ele tem que suspender, nada disso. A insulina ele pode ser transportada, né, em um frasquinho, né, ou então ele pode botar dentro de uma de um recipiente plástico, né? É, livre de, longe de alimentos, para não contaminar. É, só isso.
Não precisa colocar em isopor, algumas pedrinhas de gelo?
Não precisa de isopor, não precisa de pedrinha de gelo. E se ele for para um local que não tem geladeira, ele pode sim deixar dentro desse recipiente de plástico ou de vidro ao meio ambiente, porque a insulina aberta ele dura 30 dias fora da geladeira, não tem problema nenhum. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam de viajar porque no lugar que vai não tem geladeira, ou às vezes fica com vergonha, né, de pegar o seu frasco de insulina e pedir para
colocar na geladeira
da pessoa que vai ser, né, que ele vai ficar hospedado.
Sim.
Então, a gente tem que ter muito cuidado. A seringa, ele não precisa botar dentro da geladeira. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem que usar a seringa apenas 3 vezes. Uhum. A gente observa, até de 3 a 5 vezes. A gente observa que as pessoas querem levar até 10 dias usando a mesma seringa. Isso é muito perigoso, porque pode dar infecção local da aplicação, né?
Então, se vai viajar, a viagem vai durar mais do que 3 dias, leva seringas extras.
Isso, muito bem. Leva seringa sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Não pode substituir a insulina por comprimido, né? Que a gente vê muito isso. Ah, eu vou viajar, então vou substituir, meu vizinho faz isso, meu vizinho faz aquilo, eu vou também substituir. Não pode. Então, se você usa... É usuário de insulina, sua insulina deve ser utilizada diariamente na dose e nos horários corretos, conforme prescrição médica.
Também não passar muitas horas, a pessoa que vai viajar, às vezes guarda tudo na mala, deixa lá a mala guardadinha, e esquece de levar uma necessaire, uma bolsa de mão,
bolsa
no colo
de
com
mão,
alguma alimentação,
isso,
né?
A bolsa de mão é o ideal levar, porque se você bota dentro de uma mala... Geralmente você bota onde? No fundo do carro, que é o motor, é o lugar que vai esquentar, né? A gente diz sempre, a gente não, a pessoa não deve, a insulina não deve ser, não pode, não deve ser congelada, nem deve ficar quente, porque ele perde a sua potência, perde a sua ação. Deve botar em meio ambiente. Então, a bolsa de mão é o local assim, ideal para transporte da insulina.
Ter também alguma bala, alguma barrinha de cereal para viagem longa. Algumas pessoas, às vezes, não se alimentaram bem, viajaram com medo de ficar enjoadas. E aí, no meio da viagem, tem uma baixa de glicemia, né?
Muito bem. Veja bem, Patrícia, essa é uma das situações mais temerosas de diabetes, né? Que a gente mais teme a questão da hipoglicemia. Quando é que acontece a hipoglicemia? Quando eu deixo de me alimentar, fazer alimentação, me alimentar nos horários corretos, né? Eu deixo também, eu tomo a insulina, uma dose de insulina a mais, como o diabetes ele não tem uma secreção fisiológica igual a pessoa não diabética, com o uso da insulina e com a omissão, né, ou diminuição dos carboidratos, que é um elemento importante contendo nos alimentos, o açúcar, que é a glicose, tenta baixar. Então, as pessoas começam a sentir... os sintomas de hipoglicemia a partir da glicemia com o valor de 60 né, miligramas por decilitro. Isso significa o quê? Que a gente começa, o paciente começa a sentir tontura, suor frio, uma cefaleia leve, né? Imediatamente a gente tem que fazer o quê? Tem que atentar ao horário que se alimentou, né? Qual foi a última refeição? Mas não vamos fazer esse recordatório e demorar de se alimentar. Então, estando com esse sintoma, a primeira coisa que a gente tem que colocar, a gente tem que botar chupar três balinhas, né? Três balinhas que correspondem a 15 gramas de carboidrato. O paciente que é autocuidado, ele sabe que o carboidrato é o que faz com que o açúcar eleve. Ou, na verdade, ele tem que botar um suco de laranja com açúcar, né? Um suco de laranja, ou então ele bota uma colher de sobremesa de açúcar, tá?
Sobremesa, não é de sopa não, né?
Não. Vamos esperar 15 minutos, mede uma glicemia. Se não tiver um glicosímetro no momento, que é um aparelho para fazer a glicemia capilar, que é no dedinho, a gente vai repetir a mesmo procedimento, uma chuva mais três balinhas. Se não melhorar, e a gente tem que procurar uma UPA, né? Um posto de saúde, onde estiver aberta a unidade de saúde. Mas geralmente, quando é um sintoma leve, com o açúcar, no instante ele melhora. Agora, o que é que acontece? Às vezes as pessoas comem o açúcar e esquecem de se alimentar. Tipo assim, a gente teve essa hipoglicemia 11 horas, fez o uso de três balinhas. A gente vai antecipar o almoço, né? Sim. Porque não adianta a gente estar chupando três balinhas e depois continuar sem se alimentar, né? O açúcar torna a cair de novo. Então, o ideal seria, nesse caso, antecipar a refeição, certo?
Uma coisa que eu acho importante dizer, que às vezes essas pessoas viajam, eu acho que o paciente diabético, autocuidado, como você disse, ele tem que ter consciência do estado de saúde, os familiares também. Se você vai para uma casa que vai estar todo mundo, claro, tomando seu licor, vai almoçar mais tarde, porque acordou tarde da noite anterior, ele não precisa estar necessariamente nesse ritmo, cuidar para que a refeição dele seja feita com cuidado de sempre, nos horários habituais, e vai viver sua festa, cada um está em outro ritmo, mas o paciente diabético tem o ritmo dele. E às vezes, as pessoas, mas um dia só, o que que tem? Passar do horário, tomar um licorzinho aqui que já tem muito açúcar, o que que tem? E às vezes eles se deixam levar por esses apelos. Então, não só o paciente diabético, mas quem convive com ele precisa ter essa consciência, não é, Graça? Às vezes, nessa brincadeira, a gente pode perder uma vida.
Com certeza. E a gente também, como você tocou num assunto importante aí, que é a questão da família, né? A participação da família nos grupos educativos, isso é prioritariamente importante. Porque a família convive com a pessoa com diabetes, né? E daquele contexto familiar, a gente não vai fazer vários tipos de comida. Então, ele vai ter que, a pessoa com diabetes vai se ajustar à família, a família se ajusta a ele, certo? Então, assim, tendo uma orientação de base, tendo um plano alimentar, tendo a consciência da importância da receita, dos insumos para aplicação de insulina ou do comprimido, você pode ter uma vida com uma qualidade de vida muito boa, né? E, diferente daquelas pessoas que não procuram a equipe de saúde e acham que só a receita médica é importante, esses pacientes realmente vão ter a vida ao longo do tempo comprometida, né?
Certo.
Como problemas no visão, no olho, né? Vai ter problemas circulatórios nas pernas, vai ter cardiopatias, vai ter uma hipertensão, é muito mais...
Alguns vão fazer diálise.
Isso. E aqueles que controlam, entendeu?
Tá.
Então, isso é muito importante.
Para finalizar, tem gente que fala assim, olha, São João uma vez só, São João sem quintão, sem licor, não é São João. Então, tem gente que faz o seguinte, suspende a medicação, diz, hoje eu não vou tomar minha insulina, nem o remédio, porque à noite é festa de São João, eu vou tomar meu licorzinho, vou tomar alguma bebida, e depois, amanhã, eu compenso, tomo um chá, ou duplico a dose da insulina, ou tomo duas medicações. Eu queria que você chamasse atenção sobre esse tipo de pensamento e comportamento.
Veja bem, licor não combina com diabetes. Porque, primeiro, o que é que contém o licor? Contém o álcool, contém a frutose, que é o açúcar da fruta, e contém também o próprio açúcar. Então, nós temos uma carga de glicose muito grande. E esse álcool, ele faz com que eleve, né, esse licor, o açúcar, muito rapidamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, que o álcool, né, ele potencializa a hipoglicemia, que é o açúcar baixo. Geralmente, quem bebe, ele diminui a quantidade de alimentação. Então, esse paciente tende a ter hipoglicemia. O ideal, na verdade, não tomar o licor, de hipótese alguma, né? Não existe licor diet, né? Não existe licor feito sem açúcar, então a gente tem que restringir realmente. É uma bebida que o diabético ele não deve consumir, né? Assim também como as cocadas, o teor de açúcar é muito grande, então ele deve ser evitado, né? Tem muitos outros alimentos que a gente pode consumir, que a pessoa com diabetes pode consumir, sem trazer danos à saúde.
Tá bom. E nada de suspender a medicação para tomar algum tipo de bebida e depois no dia seguinte compensar.
Não, de jeito nenhum. Não se pode suspender medicação nenhuma, nem para diabetes, nem para hipertensão e nenhuma outra patologia que o paciente esteja fazendo tratamento por causa de uma festividade. Porque isso pode pode haver situações desastrosas para a pessoa, certo? São as recomendações que toda a equipe de saúde dá para as pessoas que realmente eles se cuidam, né?
Com certeza.
Eu desejo um São João de paz, de tranquilidade, de alegria para todos, lembrando que é uma festa que nós não jamais deixamos de festejar, que é uma festa do Nordeste e que, acima de tudo, tem alegria, né? A alegria dessa festa, e acho que não vai poder nunca deixar de estar com o povo nordestino.
Sem dúvida. Carmen, muita graça. Ok, deixa eu falar de novo. Sem dúvida. Graça Velanes, nós batemos um papo aqui em São João. Obrigada por essas orientações. São João com tradição e saúde é aqui no Saúde no Ar. Um ótimo São João para você e toda a sua equipe. Obrigada.
Obrigada, Patrícia. Tudo de boa. Estou sempre à disposição. Um abraço para todos. Feliz São João.
Ok. Pronto.